Boa noite, você que está em casa. Você que está em casa, eu estava vendo ali antes de entrar aqui, né? A gente tem bastante gente assistindo a gente aí no YouTube. E você sabe que faz diferença demais nos algoritmos aí, né? Quando você comenta, quando você curte. Então se relaciona com a gente aí na rede social. Você já está em casa, né, irmão? Se você está em Criciúma e região, você já está devendo. Então vai aí, comenta, dá um likezinho, que isso tudo melhora o engajamento da gente aí, para que a gente possa pregar o evangelho para mais pessoas. Amém, queridos? Como é que foi aí? Quem almoçou gostoso hoje? Um almoço de Páscoa gostoso? Quem comeu na casa de alguém hoje? Não gastou nada? Ô, glória! Ô, glória a Deus! Eu também hoje fui convidado, coisa linda. Quem ganhou um chocolatinho? Quem ganhou um chocolatinho? Levanta a mão. Eia! Quem deu um chocolatinho para alguém? Deixa eu ver. Onde? Olha aí. Quem trouxe um chocolatinho para dar para o pastor hoje à noite? Deixa eu ver. Pô, nenhuma mão, Cris. Zero mão. Ah, tá bom. A gente entende. É a crise, né, irmão? Quem parcelou o chocolate aí? Não levanta a mão, que isso aí é... Isso aí o inimigo quer ver você levantar a mão para você aí. O devorador quer ver você levantar a mão. Mas é, ultimamente estamos parcelando ovo de Páscoa. Eu sempre fui muito apaixonado por Páscoa, né? Lá em casa sempre foi muito celebrado. E escondia, não sei se ainda tem essa cultura de esconder. Tem a cultura de esconder hoje ainda? Aí escondia, a gente procurava, aí eu achava do meu irmão achava o meu, aí dava briga. Tem esse negócio, você começa na bênção e depois termina no caos, né? Mas sempre foi muito cultivado essa, não só essa essência, né? Que até porque não é a essência da Páscoa. E falando nesse dia de hoje, da ressurreição do nosso Salvador Jesus, e a gente precisa entender alguns movimentos da fé. Por quê? Porque nós somos um país cristão. Nós somos um país cristão. Quase 90%, né, do Brasil é cristão. Independente se é católico, evangélico, mas é cristão. Só que nós entramos num ambiente, sabe, de considerar apenas alguns momentos como momentos para declarar e viver a nossa fé. E aí a gente acabou condensando isso. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Para que a gente possa continuar falando a respeito do que nós estamos falando hoje. Porque não é lindo, querido, quando você, dia de hoje, né? Todo mundo, Jesus vive, Ele reina, Ele ressuscitou, Ele vive. Só que amanhã, segunda-feira, vou dizer um negócio para vocês, Ele continua vivo. Na terça, também está vivo. Daqui uma semana, Ele vai continuar vivo, irmão. Nós temos que celebrar e continuar celebrando. Nós não podemos condensar a nossa fé só em alguns movimentos. A gente celebra mais, se alegra mais, nada contra. Pelo contrário, muito a favor. Mas a gente precisa continuar, dar continuidade. E o tema dessa noite é esse. E tudo se fez novo. Aí vem uma vírgula e uma exclamação. Acredite. Fala para o teu irmão, acredite. Tem uma nova vida esperando por você. Você precisa acreditar que existe uma nova vida esperando por você. Parece que às vezes é complicado. Mas tem uma nova vida ali, sabe? No cabide, no teu guarda-roupa, está lá, nova vida em Cristo. Mas às vezes você está indo colocar essa roupagem dessa nova vida somente em alguns momentos. Sejam eles festivos ou sejam eles virados numa catástrofe, num desespero total. Essa semana nós tivemos a minha manhã de fé, amém? Sim. Não vou perguntar porque eu não quero ver. Tem coisa que é melhor não ver, irmão. E a gente viveu essa semana, uma semana de oração, de jejum, e eu chamei alguns homens, né? Eu estou trabalhando no caráter de alguns homens, e a gente vinha aqui para a igreja. Você ficava em casa, deitado na tua caminha, gostosa, né? A gente saía de casa mais cedo, 5 horinhas da manhã, vinha para cá para começar a live, abrir a live aqui 5:30. E tem um tempo de oração e de clamor aqui. De repente você não participou dessa semana. Por quê? Porque você não está com nenhuma demanda espiritual. Como assim, pastor? Demanda espiritual. Porque de repente as demandas da sua vida você está conseguindo resolver. Quem sabe você é aquela pessoa que só se achega a Deus nas crises. Você só se achega a Deus quando não consegue de jeito nenhum. Aí você tem uma demanda. Deus, estou com um problema. Vamos fazer uma parceria para resolver isso aqui. Mas aí quando está tudo bem, você... It's ok. Vou dormir até tarde. Não preciso jejuar. Mas a gente precisa cuidar. Sabe por quê? Porque nós fomos formados à imagem e semelhança do nosso Deus. Deus nos criou e colocou no Éden para se relacionar com Ele. Sim ou não? Sim. Mas nós nos afastamos, mas nós somos uma criatura de Deus formada para se relacionar e adorá-lo. Então Deus gosta de se relacionar conosco. Ele como Deus e nós como quem o adora. Se você só busca Deus nas crises, o que que Ele vai ter que permitir que aconteça com você? Para que você o busque? Crises. Pastor, mas eu ando de dificuldade em dificuldade, não tenho paz. Porque você não tem buscado a Deus no tempo bom. Você não tem se lembrado, você não tem estado no altar no tempo bom. Aí Deus tem que permitir a crise para que você o busque. Porque Ele quer ser adorado. Ele quer ser notado por você. Ele criou você para você olhar para Ele. Então você precisa entender, querido, em todo o tempo busque ao Senhor. Senão Ele vai ter que permitir alguns momentos que você esteja diante dEle. Agora, quando você entende que tem uma nova vida esperando, uau! Uma nova vida em Cristo. Tivemos aqui, sexta e sábado, a nossa cantata de Páscoa. E aqui foi encenado lindo, maravilhoso, sabe, cortou o coração. Pensa numa coisa espetacular. A história de Jesus. A história de Jesus, a construção do que vivemos hoje. Então Jesus nasce, cresce, vive seu ministério e se entrega a uma morte, morte de cruz por mim e por você. Mas depois de 3 dias, Ele ressurge, Ele ressuscita como promessa. E até hoje continua conosco. Isso é maravilhoso demais. Mas nós não podemos nos esquecer disso. E é disso que eu quero começar falando, porque duvidar é esquecer. Quando você duvida, quando você tem um coração incrédulo, é porque você esqueceu. Quando você duvida, é porque você esqueceu o que Deus falou para você. Quando você duvida, é porque você esqueceu a promessa que Deus tem para a sua vida. Quando você duvida, é quando você permite que a incredulidade tenha mais espaço do que a fé. Você esqueceu da promessa, você esqueceu do que Deus falou, você esqueceu do milagre que você já viveu, você esqueceu que um dia o Senhor já te escolheu, te chamou, te cuidou. Você esqueceu. Então duvidar é esquecer quem Deus é. Duvidar é esquecer quem você é. Você foi chamado para ser filho. O Senhor te escolheu. Ele te comissionou para andar com Ele. Então a dúvida gera uma amnésia. A gente esquece completamente. Quando nós começamos numa relação e dentro de um casamento, eu começo a duvidar da minha esposa ou do meu marido, sabe, eu esqueço da aliança do altar, eu esqueço das promessas que fizemos um ao outro, a promessa de fidelidade, de companheirismo, de andarmos sempre juntos. Então a dúvida, ela sempre entra com o esquecimento. E é por isso que Paulo fala, querido, em Romanos, e como crerão se jamais tiverem ouvido a seu respeito? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Nós somos construídos a partir de conhecimento. Eu preciso ter um bloco de conhecimento na minha mente, porque quando eu conheço, eu acredito. Então Paulo fala o seguinte: como que eles vão crer se ninguém ainda falou para eles a respeito da fé? Eles ainda não ouviram a respeito de Jesus. Eles precisam ouvir a respeito de Jesus para que recebam conhecimento e através desse conhecimento não duvidem mais e possam se posicionar em fé. E aí depois ele fala novamente aos romanos: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu estou ouvindo, eu estou trazendo conhecimento para a minha vida e isso vai me enchendo, isso vai me preenchendo, eu vou acreditando cada vez mais e eu não abro brechas para dúvida. Por quê? Porque eu lembro, eu acesso o conhecimento, eu lembro da palavra. Quando eu leio a Bíblia, então estou passando por um tempo difícil, eu me lembro, o Senhor falou que eu passaria por aflições, mas se eu estivesse nele, eu venceria. Maior é o que está no Senhor do que o que está no mundo. Uau, então eu vou me lembrando, e isso vai ativando a minha fé. Mas o contrário disso, quando eu duvido, eu esqueci tudo. Duvidar é esquecer. Então nós precisamos o tempo inteiro estar nos alimentando, nós precisamos o tempo inteiro estar buscando o Senhor, na oração, na leitura bíblica e assim por diante, na comunhão do corpo, um irmão afiando o outro, ferro com ferro se afia, como Salomão fala. Esse é o formato dos céus. Agora nós vamos entrar num texto e eu quero fazer uma pergunta para você e eu quero que você pense. E no final dessa ministração você vai responder para você mesmo. É verdade, Jesus morreu, morte de cruz, e durante 3 dias houve uma ausência de Deus na terra. Durante 3 dias houve uma ausência de Deus na terra. E essa ausência foi quase inédita. Agora a pergunta é, como Deus te encontraria quando ele voltasse? Como Jesus encontraria você na terra depois de 3 dias de ausência? Como Jesus encontraria você? Ontem nós vimos aqui pelas cenas muito bem narradas e não foram inventadas, porque a Bíblia é o que dirigiu todo o conteúdo. Pedro estava ali, perplexo das suas decisões equivocadas, chorando pela morte do seu mestre, ele tinha negado Jesus. Os discípulos estavam ali entristecidos e amargurados. Sua mãe, Maria, também sofrendo com a dor do coração de uma mãe. Muitas coisas, muitos sentimentos. Mas como nós lidaríamos com essa ausência? Como o Senhor Jesus te encontraria quando ele voltasse? Vamos ver? Vamos ler? Para a gente não ficar conjecturando aqui sem base bíblica. Eu vou ler num dos evangelhos e vou navegar pelo outro. Mas eu vou ler aqui em Marcos, capítulo 16, no verso 9, que diz assim: quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e o que tinha visto, eles não. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada. Incredulidade obstinada. Interessante. Pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois da sua ressurreição. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Amém? Temos aqui um relato. Temos aqui um relato de como Jesus encontra esses discípulos. Mas antes de entrarmos no relato, eu quero perceber algo e trazer para a igreja. Nós vivemos dentro de um ambiente onde as pessoas estão se colocando dentro de uma vala comum, onde eu sou um pobre, miserável, sabe, um pecador, sabe, Jesus não vai me perdoar, ninguém me ama, Jesus não me ama, Deus não me quer, eu sou o pior dos homens. É uma vala comum. Eu sofro demais porque não sou visto pelos céus e muito menos pelas pessoas que estão ao meu redor. Mas só que Deus, Ele tem uma contracultura, Sabe, não é a nossa conta, não é a forma de pensar do homem. E nessa explanação e na forma com que Jesus volta, isso fica claro. Porque o texto relata que a primeira pessoa com que Jesus se encontra, porque não é sobre Maria Madalena se encontrar com Jesus, Jesus se encontrou com ela. Jesus permitiu que ela o visse no primeiro momento. Essa mulher, quem é essa mulher? Essa mulher é conhecida e tão somente seria conhecida se Jesus não tivesse se encontrado com ela depois de ressurreto, como a mulher em que Jesus expulsou 7 demônios e, obviamente, que começou a segui-lo. Mas era uma mulher, então, que tinha uma marca. Era uma mulher, então, que tinha... Sabe, não era uma marca incrível à vista dos homens. Mas Jesus fez questão de aparecer para ela. E essa mulher corre e fala para os discípulos: eu vi o mestre. Ah, dá licença. Eles não acreditaram. Depois Jesus aparece para 2 dos seus discípulos que estavam a caminho de Emaús. E ele se mostra e os discípulos creem. E eles creem ao ponto de ir contar para os outros discípulos. E eles chegam lá e contam, e os outros discípulos... Está de brincadeira. Eles não acreditaram. E a palavra diz, acabamos de ler, que eles estavam chorando, eles estavam desesperados. Eles estavam sem fé alguma. Eles estavam duvidando daquela mulher porque eles tinham esquecido. Duvidar é esquecer. Querido, mas é claro, dá para esquecer, né? Afinal de contas, já fazia quase 2 meses ou 3 meses que Jesus tinha morrido? Sim ou não? Não. Faziam 3 dias. Há 3 dias atrás, Jesus estava com os discípulos dizendo que ia acontecer. Ele precisava ser entregue na mão dos homens. Ele precisava morrer para que o pecado do mundo fosse perdoado. Mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas essa informação foi esquecida, porque duvidar é esquecer. Duvidar é esquecer do que Jesus disse, duvidar é esquecer do que está escrito na Bíblia, duvidar é esquecer da promessa que tem sobre a tua vida, duvidar é simplesmente viver a sua história a partir do seu passado. Isso é duvidar. E aí esse círculo de incredulidade é tão severo, sabe, é tão duro, que Jesus fala a respeito de uma incredulidade obstinada. Eles estavam obstinados a não crer. Eles estavam obstinados a duvidar. Eu duvido com convicção, ou seja, uma pessoa que esqueceu completamente de tudo. Esqueceu completamente de tudo. E aí quando nós pulamos e vamos para um outro evangelho, que também fala da mesma posição, nós vemos Lucas em 24 falando. Olha só a consideração de Jesus. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Jesus falando com os discípulos quando os encontra. E agora já está reunido com todos. E depois, num segundo momento, então Jesus lhe disse: como vocês são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Meu Deus. Parece aqueles irmãos que ficam assim: pastor, toda vida que eu vou falar com o pastor, eu levo uma bronca. Toda vida que eu vou pedir um conselho, uma direção para um líder, o líder me corrige. Pastor, toda vida que eu vou abrir a Bíblia, eu chego assim do nada, do neida. Eu abro a Bíblia e um versículo de correção. Eu vou para aqueles tira profetinhas, sabe? Aquelas folhinhas. Como é que é o nome daquilo? A promessa. Caixinha de promessa. E na caixinha de promessa o irmão pega correção. Na hora do almoço, irmão. Pesado. Mas é como se o próprio Jesus estivesse aparecendo na tua frente. É Jesus falando: irmão, não sou eu. Seu tolo. Você esqueceu de tudo. Olha o teu comportamento. Porque pensa comigo. Jesus sofreu, pendurado na cruz. Sabe, os discípulos consternados, contritos, chorando, desesperados. Pedro arrependido. Sabe, João, discípulo do amor, todo mundo ali, esperando. Lá vem o mestre: meu Deus, vamos jogar no colo dele. Meu mestre vai chegar, vem cá, João, deita aqui. Jesus já chega arrepiando. O que vocês estão perturbados? O que está acontecendo aqui? O que vocês estão tudo desesperados? Vocês se esqueceram dos registros, do que os profetas disseram. Vocês estão duvidando, porque vocês esqueceram, seus tolos. Era um momento para vocês estarem aqui celebrando, era um momento para vocês estarem aqui festejando. Na primeira voz que chegou, Jesus ressuscitou, é verdade, porque ele disse que ressuscitaria. Vocês não creram, vocês estavam vivendo uma incredulidade obstinada. Eu estava convicto em não crer, eu estava com meu coração fechado. E aí, de repente, aquele primeiro encontro que era para ser, sabe, nossa, jogar Jesus para cima, e aquela festa é um encontro de correção. É um encontro de correção, é um encontro de acerto de contas, porque os discípulos que andaram 3 anos e meio com Jesus, ouviram tudo, viram tudo, eram homens forjados na lei, foram forjados na lei judaica, por isso que Jesus fala, e os registros dos profetas, não era só o que Jesus tinha falado, aqueles homens cresceram aprendendo aquilo. Os profetas messiânicos anunciando de que viria o Messias, de que ele passaria por isso e por aquilo outro. Eles esqueceram de tudo, uma cegueira total e completa. Eles se envolveram com as circunstâncias, eles se envolveram com a perturbação ao redor deles, num ponto de duvidar. E duvidar é esquecer. E de repente, tem uma nova vida separada para você. Tem uma nova vida separada para você, está lá no teu guarda-roupa, pendurada, bonitinha. E você não veste essa nova vida. Você duvida dela. Você não acredita que essa nova vida foi disparada da cruz na tua direção. Você não acredita que é para você. Maria Madalena também poderia não acreditar. Se ela fosse uma mulher, como existe pessoa hoje em dia, vítima da sociedade, ela ia dizer, ah, que mentira. Não é você não, porque nunca apareceria para mim, porque eu sou a pior das mulheres. Mas não, ela reconheceu o Mestre e saiu para contar para todo mundo que ele tinha ressuscitado. Ela entendeu quem ele era, entendeu quem ela era, porque ela foi perdoada. Ela não esqueceu, e quem não esquece, não duvida. Então avança para novos níveis. E aí a gente percebe, querido, que algumas coisas acontecem em Cristo. E quando Jesus vem e corrige, Jesus está dizendo o seguinte: vocês precisam quebrar essa incredulidade, vocês precisam tirar, porque vocês condensaram a minha presença. 3 dias da ausência de Deus na terra, 3 dias, e virou uma bagunça, 3 dias, caos total. E o que, que nós vivemos hoje? É um final de semana incrível. É um final de semana maravilhoso, a Páscoa. Mas o que, que acontece? De sexta-feira até hoje, nós vemos um clima de santidade. Nós vemos um clima onde as pessoas postam rede social, nas ruas, sobre repensar, dedicar-se à minha à espiritualidade, e buscar mais a Deus, e mãozinha para cima, e foguinho para tudo quanto é lado. Isso é bênção. É bênção, não estou dizendo que não é. É! Mas amanhã tem que continuar o foguinho. A semana que vem tem que continuar a mãozinha. Porque ele continua vivendo e sempre viverá. O que Jesus chega ali e fala para eles: vocês esqueceram de tudo, seus tolos. É como se ele chegasse para nós amanhã. A gente esquecendo, passou a Páscoa, agora é só Natal. A gente condensou dentro desses 2 feriados. Então, dentro desses 2 feriados, a gente tem um momento de espiritualidade. Você entendeu incredulidade obstinada? Você entendeu falta de fé obstinada? Ou seja, assim, eu coloquei a minha espiritualidade dentro desses 2 feriados. E ninguém tira. Incredulidade obstinada. Eu me movo espiritualmente dentro dessas 2 datas. Fora disso, jogo a minha vida. Toco o meu barco. Sabe, querido, nós temos essas 2 datas. Eu até brinquei hoje à tarde que ainda temos collab nessas 2 datas. Na Páscoa nós fazemos collab com o coelhinho. E no Natal, collab com o Papai Noel. Não é nem integral a nossa devoção e doação ao Senhor. Mas a gente condensou. E aí o que acontece? E se Jesus volta no intervalo? ele encontra o quê? Incredulidade. Eles não acreditam porque esqueceram. Eles não acreditam porque não esqueceram. Eles esqueceram completamente da promessa. Será que nós esquecemos que Jesus vai voltar? Será que nós esquecemos que não é só dentro de um tempo, que minha vida precisa ser uma vida de santidade em todos os nossos dias? As pessoas estão vivendo dentro de uma religião, de uma religiosidade que aprisiona. Então eu fiquei algum tempo me abstendo de algumas coisas. Opa, mas acabou. A partir de amanhã vale tudo. A partir de amanhã eu posso voltar a celebrar a carne. Eu fico alguns dias, sabe, contendo, segurando, preservando a minha espiritualidade. Mas depois que acaba aquele tempo dentro do cronos do homem, eu posso voltar a celebrar a carne. Incredulidade obstinada. E foi assim que Jesus encontrou os discípulos. Discípulos. Pessoas que andavam agarradas nele. Pessoas que viram ele morrer na cruz. Como que ele vai nos encontrar? Como que ele vai nos achar nesse tempo? Lucas, o evangelista Lucas, continua falando. Lucas 24, 44 diz assim: em seguida disse, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo em que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras. E disse, sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome e de todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio vocês com a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até que sejam revestidos de poder do céu. Olha que interessante. Três dias de ausência. A palavra diz que no momento que Jesus dá o seu último suspiro, a terra fica em trevas. E naqueles três dias, é como se a terra paralisasse. Dor, pranto, tristeza, expectativa. Os oficiais e os governadores da época acreditaram mais até do que os discípulos, porque eles mesmos falaram, ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia, bota a guarda lá, porque pode ser que alguém vá lá roubar o corpo e vai dizer que ele ressuscitou. Eles ainda acreditaram um pouquinho mais, eles lembraram do que Jesus tinha dito e mandaram reforçar a guarda no sepulcro. Mas os discípulos já estavam lá chorando e lamentando a morte de Jesus e esqueceram que ele disse que ressuscitaria. E aí Jesus, quando está conversando com os discípulos aqui nessa conversa ressurreto, ele está dizendo o seguinte: vocês vão ser minha testemunha, mas é o seguinte, povo, já foi um caos aqui três dias. Agora é o seguinte, vocês não façam mais nada antes do Espírito de Deus descer sobre vocês. É como se Jesus estivesse dizendo, nossa, não dá para vocês se moverem sem os céus se moverem através de vocês. Então não façam mais nada, não saiam de Jerusalém, fiquem aqui orando, fiquem juntos orando, porque o Espírito de Deus vai descer sobre vocês, é a promessa do meu Pai, e ele vai ser o consolador, ele vai ser o guia, ele vai ser o condutor, ele vai ser o conselheiro. Não dá para ficar sozinho, porque vocês esquecem. E quando você esquece, você duvida. Então o Espírito Santo vem e repousa sobre nós. E aí vem a promessa. Aí vem a promessa do que nós viveríamos. Vem a promessa do que nós faríamos. E aí eu volto para Marcos e ele diz assim: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem se recusar a crer já está condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beber algo venenoso não lhes fará mal, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sabe o que eu percebo? Jesus, na cruz, desatou uma nova vida, que está lá, no guarda-roupa. Sabe aquela roupa que você não quer usar? Quem aqui tem aquele tênis que você pensa assim, não vou usar não. Está tão novinho. Quem tem dó de usar uma roupinha nova aí, levanta a mão. Irmão, vamos confessar, irmão. Eu tinha dó. Hoje eu não tenho mais. A minha esposa falou, vai usar, seu miserável. Sua mente escassa. Seu tolo. Não chegou nesse nível. Mas eu tinha dó, eu olhava assim aquele tênis, meu Deus, vou usar isso aqui? Aquela roupa nova assim, não, vou usar para ir aonde? No centro. Aí já indica onde a pessoa mora, né? Eu disse, não, isso aqui eu vou guardar, guarda, morre, aí usa no caixão. Mas está lá. Essa roupa que é a nova vida em Cristo está no guarda-roupa. Aí você pensa, vou botar hoje. Não, hoje não. Hoje tem uma baladinha. Aí vai botar, não, mas hoje não, né? Hoje vai ter o jogo com a galera e vai sair um negocinho ali. Não vou botar hoje não. Ah, vou botar agora. Não, hoje não, porque... Ah, não vou entrar nesse jejum com o pastor. O pastor está doido, cara. Vou acordar 5:30 para orar. Nem preciso. Estou com necessidade nenhuma. Hoje não. Hoje não. Se acostuma com hoje não. E aí vive uma velha vida. Só que a velha vida já foi desativada nos céus. A velha vida não tem conexão com os céus. A nova vida tem. Então, quando você fala a Deus na velha vida, é como se... Hã? Oi? Não, existe uma nova vida. E essa nova vida você ganha quando você chega na cruz. Porque aquele que toma a sua cruz e me segue, esse é digno de mim. E esse recebe uma nova vida e ativa uma nova vida nos céus. E a partir daquele momento, quando você reconhece Cristo, como a declaração de Pedro. Pedro, quem eu sou para você? Tu és o Cristo. A partir dessa declaração, tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Então, quando a gente se reveste dessa nova vida, a gente começa a ligar coisas na terra e percebe que os céus estão fluindo. Uau! Mas na velha vida, meu irmão, não adianta, você vai levar choque se tentar ligar. Agora, na nova vida, você está revestido de poder e de autoridade. E Jesus é uma declaração, é uma verdade absoluta, não depende de mim nem de você. Ele falou o seguinte: se você crê, você é uma testemunha minha, os sinais vão te acompanhar. Amém. Pastor, mas estou vendo sinal nenhum, pastor. Você está vivendo na dúvida. Você está vivendo dentro de uma incredulidade obstinada. Você está condensando a tua fé dentro de momentos. Você está condensando a tua fé dentro de algumas experiências. E Jesus está dizendo para você, pega lá do teu cabide aquela nova vida em Cristo e veste todos os dias, veste para ir trabalhar, veste para ir estudar, veste para ir para a faculdade, veste para ir para a escola, veste para namorar, veste para estar com a tua esposa, veste para estar com seus filhos, veste para estar no futebol. A nova vida tem que te acompanhar em todos os lugares. Não, mas eu vou no futebol, vou deixar essa nova vida em casa, vou pegar a velha vida, porque o bicho pega lá. Eu vou trabalhar, não, trabalhar, a galera gosta de mostrar um videozinho lá, eu vou deixar a nova vida e vou com a velha vida lá. A gente está vivendo assim. E aí você olha assim, ó Deus, cadê os sinais? Os sinais vão acompanhar quem? Crê. Ah, eu vou fazer uma campanha para orar, para ser curado. Querido, eu vou dizer um negócio para você. Não faça campanha, não. Tenha uma vida de santidade. Tenha uma vida de devoção. Tenha uma vida diária com Deus. E se mova pelos céus. Porque não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre você ser santo o suficiente para colocar a mão na cabeça de alguém. É sobre você estar conectado com os céus, porque a santidade é dEle. Sede santo como eu sou santo. Você vai se abster de algumas coisas, você vai se privar de algumas coisas, para que você se conecte cada vez mais com uma dependência de Deus. Mas o poder é do alto. É por isso que Ele fala, não faça nada. Não faz nada porque vocês vão fazer coisa a partir do coração de vocês. Não faça nada porque vocês vão se frustrar e não vão querer fazer mais, porque vai ser do coração. Vocês vão levar para o coração. Vocês vão criar a estratégia da mente de vocês. Não façam nada. Deixa o poder descer do alto. E quando esse poder desce do alto, ele vai te autorizar. Ele vai te autorizar. E esse poder do alto, ele vai te autorizar dentro da nova vida. Não autoriza na velha vida, não. E aí você vai começar a perceber, pastor, fui orar pelo fulano, não sei de onde veio aquela intrepidez, eu não sei de onde que veio, meu Deus, senti um veneno no couro, e quando eu vi, orei, a pessoa disse que não estava mais sentindo dor, é isso, os sinais vão acompanhar quem crê. Vou contar uma história para vocês. A gente estava num culto, eu acho até que era uma chegada de encontro com Deus, Mas lá em 1900, estávamos ainda na caverna, né, na igrejinha da caverna. E aquela igreja lotada, e a gente estava lá em cima, né, os jovens ficavam lá em cima. Naquele tempo eu era jovem, ficava no meio dos jovens. E a gente ficava lá em cima, e eu estava lá, e estava aquela bagunça e tal. Aí aquela zoeira naquela parte de cima da igreja. Era zoeira. E aí a gente estava lá, e daqui a pouco começou um lá, ai que dor na perna, ai que dor na perna, ai não sei o quê, ai que dor na perna. E o culto rodando lá embaixo, eu estava prestando atenção no meu pastor, é claro. Mas eu fiquei tão indignado. Eu estava indignado com aquele guri reclamando da vida. Pô, a gente estava chegando em conta, meu irmão. Pensa no empoderamento. O diabo vai cruzar comigo na saída do encontro. Mas eu saí numa indignação. Olha só, eu lembro dessa história. E o cara estava mesmo, ele estava com a perna como se tivesse uma cãibra, assim, estava endurecido. Mas eu desci assim com uma autoridade, botei a mão na perna dele e falei, em nome de Jesus, nervo, tarará. Nem lembro que eu orei, mas eu falei, libera isso aqui agora. O guri deu um salto, ficou de pé, a perna... Até eu sei, meu Deus, o que é que eu fiz aqui? Não deu tempo para eu duvidar. Não deu tempo, não foi o poder do hobby, foi o poder do alto. Só que não deu tempo de eu duvidar. Não deu tempo de eu conjecturar. Vai, vou botar a mão na cabeça do fulano, não vai acontecer nada. Nem vou botar. Cara, eu vou orar por o cara aqui, vou passar vergonha na frente de todo mundo. Nem vou orar. Não deu tempo de eu conjecturar. Eu fui naquela... Ah! E ali Deus fez. Porque os sinais vão acompanhar quem crê. É quem crê. Falarão em novas línguas, expulsarão demônios, curarão enfermos. Pastor, por que a gente não vê hoje tanta manifestação? Será que o Senhor vai encontrar fé na terra quando Ele voltar? Essa é a pergunta que a Bíblia faz também. Porque aonde tem fé, tem poder. Aonde tem fé, tem manifestação do alto. Meu irmão, quando tu tiveste dessa nova vida em Cristo, Jesus pegou os discípulos dele, deu aquela bronca, exortação pura no retorno, no regresso. Alinha a galera, fala, não se mexe mais, vai descer poder do alto, não façam mais nada a partir de vocês, agora é a partir do céu. Agora é a partir dos céus. E quando descer o poder do alto, vocês podem ir, porque vai acontecer. Atos 2, descida do Espírito Santo, começa a falar em línguas, e poder, e tananã. Pedro prega, 3.000 convertidos homens, mais uma multidão. Então ali começa um fluir dos céus. E aí começa o evangelismo na terra. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo libertas. Por quê? Porque eles estavam numa nova vida em Cristo. O poder do alto estava sobre eles não tinham tempo para duvidar. Meu irmão, quando você está passando por um tempo difícil, que só sobra Deus, você não duvida. Sim ou não? Quando só sobra Deus, você não duvida. O médico falou que não dá, o fulano falou que não dá, o outro disse que não dá, só Deus. Aí você vai para o altar, o profeta do nada, ó, Deus falou que vai te curar. Na hora você já arranca... Sabe, atadura, porque você... Deus vai me curar. Deus vai me curar. Quando só sobra Deus, você acredita nele, mas não deixe Deus por último, coloque Deus em primeiro. Uma nova vida está esperando por você. Sabe o que eu penso? Que tem sinais. Tem sinais, querido, que estão cansados atrás de você. Tem sinais assim, ó, que já estão assim, ó. Bah, galera, não vai acontecer nada hoje de novo. Que pensa num bicho que não acredita em nada. Todo mundo conversando ali. A libertação, conversando com a cura. O dom de línguas, tipo assim, bah, mas esse brother não vai. E os sinais estão ali, meu irmão. Pega o Uber, estão ali contigo. Fala agora para esse cara do Uber. E aí você volta. Te coloquei dentro dessa escola agora, vai. Não foi. E os sinais, bah, mais um dia que a gente foi, não achou fé. Não entrou nele. A gente estava ali quase. Ele não creu. Bum. Estaca zero. O Senhor está trazendo uma mentalidade de fé para a igreja. Querido, avivamento é você viver a partir da nova vida em Cristo. Avivamento é você viver a partir dessa nova vida em Cristo. É você entender que existe um poder do alto que foi disparado. Que Jesus ressuscitou, querido, mas não é só para a gente ficar 3 dias, sabe, com vida espiritual exacerbada e o resto do ano, olaiê. Não é sobre isso. Não é para ter um feriado legal. Jesus ressuscitou para que a gente tenha vida eterna. Sabe, para que a gente tenha uma vida abundante ainda nesses dias de hoje. Então você precisa conectar essa nova vida em Cristo hoje aqui na terra. Você precisa começar a viver a partir dessa nova vida em Cristo, porque os sinais estão só ali esperando por você. Vai agora, fala agora, vai agora. Estou contigo. Seja ousado. Não duvide. Eu estou aqui esperando. Ah, mas pastor, quem sou eu? Quem era Maria Madalena? Para Jesus aparecer primeiro para ela. A história não ficaria mais interessante se Jesus aparecesse para João, o discípulo amado. Se Jesus aparecesse para Pedro, pecou tanto, negou Jesus, e Jesus viesse e abraçasse Pedro, eu te perdoo. Mas não é sobre o que nós pensamos, é como se Jesus se move. Para com essa historinha. Para com essa historinha de que não é você, porque é você. Para com essa história de que Deus deve ter se enganado quando me escolheu, quando disse que era eu. Ah, para com isso. É um vitimismo cansado. É a tal incredulidade obstinada. Incredulidade obstinada. Eu decido não crer. Mas o Senhor está esperando nessa geração pelos que decidem crer. É sobre isso. Existe uma nova vida esperando por um coração cheio de fé para ativar essa nova vida. Querido, tem uma nova vida esperando por você. Mas você vai precisar de fé. Sabe por quê? Porque o meu justo vai viver por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo vai viver a partir da fé. Ele acredita em mim, ele acredita em mim, ele confia em mim. Sabe, ele caminha por fé. Os meus discípulos foram forjados em crer contra a circunstância. Os meus discípulos viram tantas coisas, mas depois duvidaram, esqueceram. Quem já viveu um milagre aqui em Jesus? Tem alguém que já viveu um milagre? Quem já viveu uma experiência que você sabe foi Deus? Tem alguém? Tem alguém? Lembra disso. Lembra disso quando Deus mandar você fazer alguma coisa para Ele. Por que que você só lembra de coisas que não deu? Por que que você só lembra da parte da tua vida que não foi? Isso é incredulidade. Isso é incredulidade. Deus quer se mover, querido, na nossa cidade, na nossa região. Ei, eu estou louco para receber. Pode mandar mensagem para mim, Instagram, WhatsApp. Pastor, olha só. Orei aqui pelo fulano no trabalho. Foi curado. Pastor, olha só, nós estávamos aqui, tem um espírito de perturbação. Começamos a orar, a pessoa se manifestou, foi liberta. Ei, os sinais vão acompanhar quem crê. Não tem lugar, irmão. Não tem lugar. Nós estamos entrando agora numa área de perturbação, que é a área da educação. Coloca o banner aqui para mim que eu já vou fazer um merchan. Nós vamos estar com o nosso seminário de educação aqui. Essa é uma área que o diabo entrou, assumiu, está dirigindo tudo, escola, universidade, está fazendo tudo. Essa semana viralizou mais um vídeo de tantos que estão aí viralizados. Uma suposta professora falando com um aluno. Um tema ridículo para uma escola. Nós vamos falar desses temas aqui nesse seminário de educação. Esse seminário de educação seria pago, teria inscrição. Essa semana eu reuni e falei o seguinte: tira inscrição. Vamos arcar com as despesas. A igreja vai arcar com as despesas. Sempre tem gente generosa que vai vir e vai ofertar. Tem uma despesa, claro que tem. Tem gente voando para cá, tem hotel, tem um monte de coisa. Mas nós vamos pagar a despesa, vai ser gratuito, porque eu quero gente aqui ouvindo. Sabe, eu quero gente aqui sentado entendendo. Não adianta você bater boca em faculdade. Não adianta você bater boca em escolas. Não adianta pai, mãe, você simplesmente ficar irritado em rede social, porque estão invadindo a vida do teu filho. Você tem que entender. O conhecimento faz você estar um passo na frente. O conhecimento faz você não precisar brigar. O conhecimento, ele te dá uma vitória sem atrito. E por isso nós vamos ter essa conferência. Você tem que se inscrever de forma gratuita, simplesmente para controle do ambiente. Mas você precisa estar aqui. Então nós estamos dando passos na direção daquilo que Deus quer que a gente dê. Nós estamos entrando em regiões onde o diabo tem dominado. Ei, jovem, você está dentro da escola, da faculdade. Ei, você vai ser usado lá dentro. Você vai ser usado, meu irmão. Você vai abaixar a cabeça, vai começar a orar e vai manifestar coisa na sala de aula. Sabe por quê? Porque os sinais vão acompanhar quem crê. E não tem lugar não, meu irmão. Quando Deus quer fazer, Deus faz. É sobre isso. É sobre não duvidar. É sobre crer. Eu creio. Eu vivo por fé. Eu ativo a nova vida em Cristo. Eu tiro essa nova vida em Cristo do guarda-roupa. Visto ela, e aonde eu andar, por onde eu for, essa nova vida em Cristo vai estar em mim. Ei, fica de pé aí, dão glória a Deus. Entenda, essa noite é uma noite em que você vai ser disparado para uma nova realidade. Vai cair por terra toda a incredulidade que tem te conduzido. Você vai parar de ser chamado de tolo, você vai parar de ser chamado de perturbado. Porque você vai condensar a tua mente com a mente de Cristo. Você vai alinhar os teus pensamentos com a mente de Cristo. Você vai entender que a autoridade dos céus desceu sobre você. Você tem uma autoridade maior do que a terra. Você dá comandos na terra. Ei, tome posse disso. Fale com o Senhor agora, ore e diga: Pai, eu quero viver, eu quero que os sinais me acompanhem. Faça uma oração de posicionamento.
Posso alcançar.
Sabe, queridos, nessa manhã o Espírito Santo de Deus me surpreendeu dentro das surpresas que só Deus faz. Essa canção Deus me deu, eu nem lembro quantos anos atrás. Faz muito tempo que Deus me deu essa canção. E quando Deus me deu essa canção, Ele me deu num tempo de decisão na minha vida. Era um tempo difícil que Deus estava me chamando para uma nova temporada. E é como se Ele dissesse para mim: você vai precisar acreditar que tem um lugar mais alto. Você vai precisar acreditar que depois do sim não tem mais regresso. Você vai precisar acreditar que a nova vida em Cristo esconde tudo que você precisa. E nós não tínhamos combinado, e fazia muito tempo que essa música não era cantada aqui, imagino que muita gente nem conhece essa canção. E hoje pela manhã, quando ela cantou, meu coração rasgou. Porque era o próprio Deus confirmando a mensagem dessa noite. A mensagem desse dia. Existe um lugar reservado para você que você ainda não acessou. Existe uma experiência reservada para você que você ainda não acessou. Você está ignorando aquilo que Deus já reservou para você por causa de uma incredulidade. Só que depois do sim, Jesus está te disparando para uma nova realidade de fé. Uma nova realidade. Eu quero que você reflita nisso. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Cante a partir do sim.
Então eu digo sim. Então eu digo sim no teu nome, e não me lembro mais quem eu sou, sem passar.
Eu sei quem eu sou e onde posso chegar, a um lugar mais alto, a um caminho agora posso alcançar, e pela fé que move montanhas, eu sei quem eu sou. Posso chegar,
aleluia.
No teu nome eu digo sim.
Seja disparado para uma nova realidade de fé nessa noite. Tome posse daquilo que o Senhor já colocou sobre você. Existe uma autoridade nos céus que já foi dada. Existem sinais que já estão te perseguindo. Você precisa disparar essa nova realidade de fé. Eu quero te chamar aqui à frente. Você que toma posse nessa noite e diz: Pai, chegou o meu tempo. Chegou o meu tempo. Chegou o meu tempo. Eu quero viver a partir de uma nova realidade de fé. Vem correndo aqui à frente. Vem correndo para o altar.
Sem ser passado, olho para frente. Pro meu Jesus. Sem passado, olho pra frente.
Toca esses corações, Pai. Pessoas que são dispostas a entrar numa nova realidade de fé. Não a partir de quem são, mas a partir de quem tu as tornaste. Não é sobre uma habilidade única, sobre um talento, Senhor Deus, natural. É sobre uma unção e autoridade que desceu dos céus sobre os teus. A promessa é tua, a unção é tua, o comissionamento é teu, tudo é teu, os frutos são seus. Mas nos dê uma autoridade, Pai, nos dê, Senhor Deus, uma intrepidez, onde a dúvida não caiba mais. Não existe mais espaço para dúvida, não existe mais espaço para incredulidade, não existe mais a opção de não viver a nova vida em Cristo. Não existe mais a opção de eu reservar a minha espiritualidade para datas, para momentos. Mas eu quero ser um ser integral na fé. Integral. Aportar o meu coração no teu altar e não mais tirá-lo. Eu quero viver com uma autoridade onde eu estiver, por onde eu andar, que a minha oração fira corações, que a minha declaração de fé transforme ambientes, que haja atmosfera, Senhor Deus, de fé onde eu estiver, que os sinais apareçam, que os sinais me conduzam. Visita-nos nessa noite, Papai. Reamassuia canta na massa. Dorasuia cantarei. Espírito de Deus, move pessoas aqui nesse lugar. Toca corações aqui nessa noite. Flua, 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 flua com teu poder. Ei, restaura dons. Dons, Senhor Deus, que foram esquecidos, que entraram em ambientes de dúvida e incredulidade. Ressuscita pessoas que estão adormecidas nos seus dons, Pai. Flechas que foram lançadas da tua aljava e que se esqueceram de quem foram lançadas. Marca corações, dispara novas realidades aqui nessa noite. É o clamor, Pai, do coração da tua igreja. Nós acreditamos que existe um novo nível. Nós acreditamos que existe um novo nível. Nós acreditamos que existe um novo nível. Ei, depois do sim, não há como voltar. Depois do sim, não há como retroceder. Eu quero perguntar nesse lugar, aí onde você está mesmo, pastor. Essa é a minha noite do sim. Eu estou lá ainda atrás, pastor. Eu preciso tomar uma posição por Jesus nessa noite. De repente você veio aqui hoje pensando, eu preciso tomar uma posição, eu preciso fazer algo. E o Espírito te moveu até aqui. Você precisa tomar uma posição por aquele que pode restaurar você, que pode fazer tudo novo. Somente na cruz você encontra uma nova vida. De repente você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Pastor, nunca fiz essa confissão de fé. Eu faço minha oração lá em casa, mas eu nunca confessei publicamente Jesus e nunca ninguém orou por mim para que meu nome fosse escrito no livro da vida. E eu sinto que é hoje, eu quero uma nova vida, eu quero um novo tempo. Eu quero que minha fé seja ativada. Tem alguém aqui nessa noite que quer começar uma nova temporada com Jesus? Levante sua mão onde você está. Aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém aqui? Pastor, eu quero começar uma temporada com Jesus, eu quero começar um novo tempo com Ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pode ficar aí na frente de vocês tudo mesmo, eu vou descer no meio de vocês. Vamos orar por essas pessoas juntos. Pessoal, me ajuda a juntar quem levantou a mão. Se tem alguém nas cadeiras que quer começar hoje uma nova vida com Jesus, vem correndo aqui, vem correndo, passa no meio da multidão, igual a mulher do fluxo de sangue, porque tem algo para você. Tem algo para você aqui, tem algo para você. Tem uma nova jornada esperando por você hoje. tem uma nova jornada esperando por você hoje. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas aqui no YouTube também, entregando sua vida, clamando por uma nova temporada. Aleluia. Cadê o nome delas, mineiro? Fala para mim. Marina Cruz e Vanessa. Marina e Vanessa. Tá me vendo aí, câmera? Tá me vendo aqui? Marina e Vanessa, Pai, eu te peço, escreve, Pai, o nome de Marina e Vanessa no livro da vida. Comece uma nova história com elas, aonde elas estiverem, se for longe da nossa cidade, Senhor Deus, coloca um povo, coloca uma igreja que os abrace e os ame, Senhor. Marina, Vanessa, entre em contato conosco, entre em contato com o pessoal, que nós vamos acessar e te ajudar no que nós pudermos. Que Deus abençoe você. Um novo tempo nasce hoje, uma nova história está nascendo aqui na Nações, amém? Glória a Deus, estenda sua mão para cá, igreja, vamos orar pelos nossos mais novos irmãos em Cristo. Uma nova temporada, ei Deus. Pai, eu te peço no nome de Jesus, escreve o nome de Tamires no livro da vida. Enche ela com teu amor. Muda, Senhor Deus, os seus dias. Pai, escreve o nome de Patrícia no livro da vida. Derrama de um bálsamo novo. Uma nova história nasce hoje, em o nome de Jesus. Pai, escreve o nome de Sabrina no livro da vida. Senhor Deus, um novo desenho, um novo tempo. Não é mais sobre o passado, é sobre o destino. Não é mais sobre o que foi, é sobre o que é. Oh, Pai, flui sobre ela com teu doce Espírito Santo, no nome de Jesus. Pai, escreve o nome de Flávio no livro da vida. Derrama, Pai, sobre o teu filho um bálsamo novo. Uma nova história nasce hoje, Flávio. Um novo desenho, um novo tempo. O Senhor Jesus te marca e Ele te chama para perto do coração dEle. Você vai marcar uma geração. Você vai liderar jovens. Você vai aproximar o coração de jovens de Jesus. Creia no teu coração. Pai, eu te peço, escreve o nome de Cauê no livro da vida. Derrama de um bálsamo novo sobre esse jovem, Pai. Alinha o coração de Cauê contigo e leva ele para uma nova temporada de fé. Pai, escreve o nome de Mateus no livro da vida. Enche ele com teu Espírito. Transborda, Senhor Deus, sobre ele. Que uma nova vida em Cristo nasça hoje e que nunca mais se apague. Pai, escreve o nome de Kelly no livro da vida. Derrama, Senhor Deus, de um azeite fresco. Que tudo o que era, Senhor Deus, não seja mais. E agora, Senhor Deus, nasça um novo tempo na tua presença e debaixo do teu governo. Nós abençoamos essas vidas. Tem mais uma? Pai, escreve o nome de Suilhane no livro da vida. Enche ela com teu amor. Leva ela para uma nova atmosfera de fé. Recebe o abraço da igreja nessa noite. Jesus. Não se mexe não, não se mexe não. Vamos acabar junto aqui. Vamos acabar junto aqui. Uma nova vida foi ativada em você. Não é sobre o que eu estou falando, é sobre o que a Bíblia diz. Não é uma teoria minha, é Bíblia. A Bíblia foi pregada aqui nessa noite. Um novo tempo nasceu. Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Uma nova vida foi ativada. Chega de ser chamado de tolo, chega de ser chamado de perturbado, chega de esquecer aquilo que não é para esquecer. A gente vai viver debaixo da promessa, a gente vai viver debaixo do decreto dos céus. Amém? Um novo tempo. Levante suas mãos onde você está. Pai, em nome de Jesus, abençoe e guarda cada um dos teus filhos nessa noite. Eu oro por esses homens, essas mulheres, essas casas, essas famílias, que sejam cheios do teu Espírito Santo, que os sinais acompanhem, Senhor Deus, os teus filhos, que vão se mover por fé nessa terra. Eu os abençoo no nome de Jesus E os que creem, digam: